Mente, Caráter e Personalidade, Volume 1, Capítulo 23: Amor, Princípio Divino Eterno. Amor, o princípio da ação. Quando o celestial princípio do eterno amor toma o coração inteiro, ele dimanará para os outros, porque o amor é o princípio da ação e modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões, submete inimizades e eleva e enobrece as afeições. Diferente de qualquer outro princípio, o amor puro é simples em sua atuação e é diferente de qualquer outro princípio de ação. Tenra planta a ser cultivada e acariciada. O amor é uma tenra planta e precisa ser cultivada e nutrida, e terão de ser arrancadas todas as raízes de amargura que lhe estão em volta, de modo que ela tenha espaço para circular. E então ela atrairá para junto de sua influência todas as faculdades da mente, todo o coração, de modo que amaremos supremamente a Deus e a nosso próximo como a nós mesmos. Satanás substitui o amor pelo egoísmo. Em virtude da desobediência, perverteram-se as faculdades do homem, tomando o egoísmo o lugar do amor. Sua natureza ficou tão enfraquecida que lhe era impossível resistir ao poder do mal. E o tentador viu satisfeito seu intento de impelir o plano divino da criação do homem e de encher a terra de miséria e desolação. O amor brota espontaneamente quando o próprio eu é submetido. Quando o próprio eu é submerso em Cristo, o verdadeiro amor brota espontaneamente. Não é uma emoção ou impulso, mas sim a decisão de uma vontade santificada. Não consiste em sentimentos, mas na transformação do coração inteiro, da alma e do caráter, que é morto ao próprio eu e vivo para Deus. Nosso Senhor e Salvador pede que nos entreguemos a Ele. Render o próprio eu a Deus é tudo o que Ele requer. Dar-nos a nós mesmos a Ele para sermos usados segundo sua vontade. Antes de chegarmos a esse ponto de entrega, não seremos felizes, úteis ou bem-sucedidos, onde quer que seja. O amor não é um impulso, mas um princípio divino. Supremo amor por Deus e desinteressado amor mútuo, eis o melhor dom que nosso Pai Celestial pode conceder. Esse amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. O coração não consagrado não o pode criar ou produzir. Ele somente é achado no coração em que Jesus reina. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio que regula a ação. Amor, força intelectual e moral. O amor é um poder. Força intelectual e moral acha-se envolvida nesse princípio, e dele não pode ser separada. O poder da riqueza tende a corromper e destruir. O poder da força é vigoroso para ferir. Mas a excelência e valor do amor puro consiste em sua eficácia de fazer o bem e não fazer nada mais senão o bem. O que quer que seja feito por puro amor, por pequeno e desprezível que seja à vista dos homens, é totalmente frutífero, pois Deus considera mais o amor com que se trabalha do que a quantidade que se produz. O amor vem de Deus. O coração não convertido não pode originar ou produzir essa planta de crescimento celestial, que só vive e floresce onde Cristo reina. O perfumado ambiente do amor. Toda alma está circundada de uma atmosfera própria, que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo, da esperança e perfumada com a fragrância do amor. Ou pode estar pesada e fria, com as nuvens do descontentamento e egoísmo, ou intoxicada com o contato mortal de um pecado acariciado. Pela atmosfera que nos envolve, toda pessoa com quem nos comunicamos é consciente ou inconscientemente afetada. Desarraiga o egoísmo e a contenda. A áurea cadeia do amor, ligando o coração dos crentes em unidade, em laços de companheirismo e amor, e em união com Cristo e o Pai, faz perfeita a ligação e dá ao mundo um testemunho incontestável do poder do cristianismo. Então será desarraigado o egoísmo e não existirá a infidelidade. Não haverá contendas e divisões. Não haverá obstinação em ninguém que esteja ligado a Cristo. Ninguém agirá segundo a obstinada independência da criança caprichosa e impulsiva que larga a mão que a está guiando e prefere tropeçar sozinha e andar segundo lhe parece. Fruto do puro amor. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Benditos resultados apareceriam como fruto de semelhante procedimento. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eis aí fortes motivos que nos deveriam constranger a amar uns aos outros com coração puro, cálido. Cristo é nosso exemplo. Ele andava fazendo o bem. Vivia para ser uma bênção aos outros. O amor aformoseava e enobrecia todas as suas ações. Não nos é mandado fazer a nós mesmos o que desejamos que outros nos façam. Nós é que devemos fazer aos outros o que desejamos que nos façam sob circunstâncias semelhantes. A medida com que medimos sempre nos será devolvida tal qual. O amor da influência e o desejo da estima dos outros pode produzir uma vida bem ordenada e frequentemente uma conversação sem falha. O respeito próprio pode levar-nos a evitar a aparência do mal. Pode o coração egoísta praticar atos generosos, reconhecer a verdade presente e expressar humildade e afeto à vista, e contudo os motivos podem ser enganosos e impuros. As ações que promanam de semelhante coração podem ser destituídas do sabor da vida e dos frutos da verdadeira santidade, sendo alheios aos princípios do puro amor. O amor deve ser acariciado e cultivado, pois sua influência é divina. O amor faz concessões. O amor de Cristo é profundo e sincero, fluindo tal uma irreprimível torrente a todos os que o aceitam. Em seu amor não existe egoísmo. Se esse amor, de origem divina, é princípio permanente no coração, far-se-á conhecido, não somente aos que consideramos os mais queridos no relacionamento sagrado, mas a todos aqueles com quem entrarmos em contato. Levar-nos-á a prestar pequenos atos de atenção, a fazer concessões, a praticar atos de bondade, a pronunciar palavras ternas, verazes e animadoras. Levar-nos-á a simpatizar com aqueles cujo coração tem fome de simpatia. O amor governa os motivos e ações. A mais cuidadosa atenção às exteriores conveniências da vida não basta para evitar toda a irritabilidade, severidade de juízo e linguagem imprópria. A verdadeira fineza não se revelará nunca enquanto o próprio eu for considerado como objeto supremo. Importa que o amor habite no coração. O perfeito cristão encontra seus motivos de ação num profundo e sincero amor por seu mestre. Das raízes de sua afeição para com Cristo, brota um abnegado interesse em seus irmãos. O amor comunica ao seu possuidor graça, critério e modéstia na conduta. Ilumina o semblante e rege a voz, afina e eleva o ser inteiro. O amor interpreta favoravelmente os motivos alheios. A caridade não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Amor igual ao de Cristo atribui a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros. Não expõe desnecessariamente suas faltas. Não ouve com avidez relatórios desfavoráveis, mas antes procura trazer à mente as boas qualidades dos outros. O amor dulcifica a vida toda. Os que amam a Deus não podem abrigar ódio ou inveja. Quando o princípio celestial do eterno amor toma o coração, dimanará para outros. Esse amor não é adquirido meramente para incluir eu e meu, mas é amplo como o mundo e alto como o céu, e está em harmonia com aquele dos obreiros angélicos. Esse amor, acariciado na alma, dulcifica a vida toda e projeta sua enobrecedora influência sobre todos em volta. Possuindo-o, não podemos deixar de ser felizes, quer a sorte sorria, quer desagrade. Se amamos a Deus de todo o coração, temos de amar também seus filhos. Esse amor é o Espírito de Deus. É o adorno celestial que concede verdadeira nobreza e dignidade à alma e assemelha a nossa vida à vida do Senhor. Não importa quantas boas qualidades possamos ter, por mais dignos de honra e mais cultos que nos possamos considerar, se a alma não é batizada com a graça celestial do amor a Deus e de uns aos outros, somos deficientes na verdadeira bondade e inaptos para o céu, onde tudo é amor e unidade. O amor verdadeiro é espiritual. O amor, erguido acima do domínio da paixão e do impulso, torna-se espiritualizado e se revela em palavras e atos. O cristão tem de ter uma ternura e amor santificados, em que não haja impaciência ou irritação. As maneiras ásperas, rudes, têm de ser abrandadas pela graça de Cristo. O amor vive em ação. O amor não pode viver sem ação, e cada ato o aumenta, fortalece e amplia. O amor alcança a vitória quando são impotentes o argumento e a autoridade. O amor opera não por amor do lucro ou recompensa. Entretanto, Deus proveu que grande ganho seja o resultado certo de todo o trabalho de amor. É de natureza difusiva e opera silenciosamente. Todavia, é forte e poderoso em seu propósito de vencer grandes males. É enternecedor e transformativo em sua influência, e se apodera da vida de criaturas cheias de pecado, afetando-lhes o coração, mesmo quando todos os outros recursos tenham falhado. Toda vez que seja empregado o poder do intelecto, ou da autoridade ou da força, e não se mostre presente o amor, as afeições e a vontade dos que buscamos alcançar assumem uma atitude defensiva, contrariante, e aumenta-se-lhe a força de resistência. Jesus era o príncipe da paz. Veio ao mundo para tornar-se-lhe submissa à resistência e autoridade. Comandava a sabedoria e a força. No entanto, os meios que empregava para vencer o mal eram a sabedoria e a força do amor. Evidências de um novo princípio de vida. Quando os homens se ligam entre si, não pela força do interesse pessoal, mas pelo amor, mostram a operação de uma influência que é superior a toda influência humana. Onde existe esta unidade, é evidente que a imagem de Deus está sendo restaurada na humanidade, que foi implantada nova vida. Mostra que há na natureza divina poder para deter os sobrenaturais agentes do mal, e que a graça de Deus subjuga o egoísmo inerente ao coração natural.